الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ديث ما مشقاني رحمه الله: ولا زكاة في غيرهما من الجواهر. وإمام رحمه الله برتين دي كوينش تزارك نوي أوبريغاتوريو و نوي برشكريتو دارو الزكاة اي اوتر مينراج الين دو اورو اي دا براتا اش بيدرش بريسيوزش os diamantes, os rubis, mercúrio e todos os outros minerais, além do ouro e da prata, não é obrigatório dar o zakat disso. Portanto, a Sharia, a legislação islâmica, somente mencionou o ouro e a prata dentre os minerais que são obrigados a dar zakat. Bem como nos animais, nem todos os animais são obrigados a dar zakat. Não é obrigado a dar zakat do cavalo ou do burro. Portanto, o zakat é prescrito em determinados yani, minerais, em determinados animais, não em todos os animais, bem como em todos os minerais. Portanto, aquele que tem diamantes não é obrigado a dar o zakat disso, a menos que ele coloque isso, yani, tem isso para vender. Tem isso para vender, como iremos ver mais à frente. Portanto, aquilo que a pessoa possui dentre os minerais, além do ouro e da prata, não é obrigado de dar zakat. Se alguém tem, por exemplo, mercúrio, outros minerais preciosos ou pedras preciosas, não é obrigado de dar yani, zakat. Portanto, o zakat somente é obrigatório no ouro e na prata, no que diz respeito aos minerais. E isso quer dizer que, fora do ouro e da prata, não é obrigado a dar zakat de nenhum outro mineral, como é o caso de mercúrio, ou até pedras preciosas, anéis de jawahir, que são as pedras preciosas, os rubis. Tudo isso não é legislado dar zakat desses materiais. Em seguida, ele disse, rahimahullah, وأموال التجارة e as mercadorias de venda, os bens que a pessoa tem para vender. E essa palavra de Imam Shatani rahimahullah, de que isso yani, não é prescrito yani, zakat, não foi prescrito o seu zakat, este assunto é um assunto que os sábios divergiram no que diz respeito a yani, a mercadoria. Será que dá-se zakat ou não? E Jumhur ul-Ulama, a maioria dos sábios, é da opinião de que deve-se dar o zakat de urud tijara, yani a mercadoria que a pessoa tem ou os bens que a pessoa tem para vender. E como é que se calcula yani, se a pessoa é um comerciante e tem yani, mercadoria para vender, como é que calcula o zakat? Os sábios mencionaram de que a pessoa calcula o valor que a pessoa tem. Por exemplo, a pessoa tem dinheiro, leva esse dinheiro, junta, vê quanto é que ele tem, mas o valor da mercadoria que ele tem, ele vai, se tem armazém, vai ver no armazém o valor da mercadoria que ele tem, faz um inventário para ver quanto é que ele tem de mercadoria. Isso é algo que os comerciantes conhecem. Tanto ele junta o valor que ele tem, yani, suponhamos que ele tem 50 mil em notas, que chamam de dinheiro, e tem mercadoria no valor também de 50 mil. Então, quer dizer que juntando isso tudo, ele tem 100 mil. Tem 100 mil. E ele deve ver, yani, deve adicionar as dívidas que ele irá de receber. Yani, alguém pediu emprestado ele dinheiro e que irá de pagar a ele. Yani, suponhamos que alguém pediu dele 10 mil e irá de pagar a ele. Isso deve adicionar no zakat como um yani, como algo que ele possui, pois irá de ser pago. Tanto se ele tinha 50 em notas, yani, em dinheiro, 50 em mercadorias, ficou com 100 mil, mas 10 mil que ele yani, espera receber de uma dívida, e também deve subtrair nisso tudo as dívidas que ele próprio tem. Yani, suponhamos que ele tem 20 mil como dívida que ele deve pagar. Então, ele deve tirar no todo o valor que ele tem da mercadoria e do dinheiro que ele tem e do valor que ele vai receber, das dívidas que ele irá de receber, deve juntar isso tudo e subtrair as dívidas que ele tem a pagar. As dívidas que ele tem a pagar. Então, aí, um exemplo: a pessoa tem 10 mil em valor monetário e tem 20 mil em mercadoria e tem 5 mil que vai receber de dívida que ele deu, e ele tem uma dívida de 15 mil. Tem uma dívida de 15 mil. Tá aí. O que é que vamos fazer? Vamos fazer 10 mil, que é o valor monetário que ele tem, mais 20 mil, que é o valor da mercadoria que ele tem, mais 5 mil, que é o valor das dívidas que ele irá receber. Então, isso tudo são 35 mil. Mas ele tem dívida de 15 mil. Tem uma dívida de 15 mil. Então, ele vai ficar com 20 mil. Portanto, esse 20 mil é o dinheiro que ele tem todo, fazendo essas todas as contas, e é desses 20 mil que ele vai calcular o seu Zakat. Ele tem 20 mil, nós vimos na aula passada como calcular, é bem fácil. Ele pode dividir por 40, dividir por 40, encontrará 500. Quer dizer, dos 20 mil que ele tem, o Zakat que ele deve tirar são 500. São 500. Ou ele pode calcular de uma outra forma, como vimos na aula passada, 20 mil vezes 0,25, que encontrará de novo 500. Portanto, no caso desse exemplo que demos, esse comerciante tem 10 mil em dinheiro, tá aí, e tem 20 mil em mercadoria, quer dizer que a sua mercadoria tem um valor de 20 mil. Isso é algo que os comerciantes conhecem, o valor da mercadoria que eles têm. E ele tem a receber, alguém pediu emprestado a ele, por exemplo, 5 mil, e irá de receber esse valor. Somando isso tudo, tem 35 mil. Mas ele tem 15 mil que deve pagar, que ele levou, dívida ou seja qual for o caso, mas ele tem a pagar 15 mil, tem como obrigação de pagar 15 mil. Portanto, ele vai subtrair 35 menos 15, 35 mil que é o valor todo que ele tem, menos 15 mil de que ele vai, que tem a obrigação de pagar. E ele ficará com 200, ou melhor, com 20 mil. Ficará com 20 mil e o seu Zakat será 500. Será 500. Portanto, essa é a forma como se calcula o Zakat das mercadorias. Mais uma vez, a pessoa deve juntar o dinheiro que a pessoa possui, o valor da mercadoria que a pessoa tem, o valor da mercadoria que a pessoa tem, mais aquilo que a pessoa espera receber de dívida. Ele emprestou dinheiro, irá de receber um valor, deve juntar isso tudo e somar. O valor que ele vai encontrar, ele vai subtrair nele as obrigações que ele tem. Ele tem a obrigação de pagar alguém um determinado valor que ele, por exemplo, tomou dessa pessoa. Então, ele vai subtrair esse valor no valor total que ele encontrou. E o valor que resta é o valor onde ele vai tirar o Zakat. É o valor onde ele vai tirar o Zakat. E o Zakat, como dissemos, nos valores monetários, bem como no ouro e na prata, é calcular multiplicando por 0,025 ou dividindo por 40. E esse será o Zakat que ele vai dar de ouro de tijara. E disse Imam Shawkani mais à frente, rahimahullah, wal mustaghallat. Também dentre as coisas que não se dá zakah é as coisas que a pessoa tem para uso próprio, como o caso da sua casa. A pessoa tem uma casa, a casa tem um valor, tem um preço, tem um valor monetário. Por mais que esse seja um valor bastante elevado, por exemplo, alguém tem uma, como dizem, mansão, uma casa grande, não é obrigado de tirar o zakah da sua casa, bem como das coisas que a pessoa usa no seu, para seu, no seu uso do dia a dia, como na sua roupa, no azaká, no carro que a pessoa, por exemplo, usa, se a pessoa anda de um animal, no azaká naquele animal que a pessoa anda, até nos animais que é obrigatório dar zaká, como o caso do camelo. Se a pessoa tem um camelo na sua casa que está a criar esse camelo para abater posteriormente ou para se beneficiar do seu leite, não é obrigatório de dar zaká. Por exemplo, a pessoa tem, por exemplo, 50 ovelhas. A gente sabe que o zaká é com 40 ovelhas. Ele tem 50 ovelhas. E essas 50 ovelhas, todas elas são para o consumo doméstico. Ou seja, consumo da carne ou para tirar proveito do leite que ele dá nessas ovelhas. Portanto, isso é algo que não é obrigatório a pessoa tirar o zaká. Ele vai tirar o zaká disso se ele fazer isso para venda. A pessoa cria animais para abater esses animais posteriormente e vender a sua carne. Aí a pessoa vai tirar o zaká de mercadorias. Vai tirar o zaká de mercadorias, como vimos há bocado. Portanto, há casos em que a pessoa não é obrigada de dar o zaká no respectivo, por exemplo, animal, ou num, por exemplo, material que a pessoa tem. Por exemplo, a pessoa tem, vende diamantes. Nos próprios diamantes não existe zaká. O zaká está na venda que ele faz. O zaká está na venda que ele faz. Aquilo que ele vende deve ser incorporado quando ele tiver a tirar o zaká. Portanto, essas são algumas coisas que Imam Shawkani rahimahullah chamou a atenção a respeito de zaká, de que não existe zaká fora do ouro e a prata, no que diz respeito aos minerais, incluindo também as pedras preciosas. E quanto ao que ele mencionou de mercadoria de venda, isso é algo, como disse, existe a divergência entre os sábios e Jumhur al-Ulama, a maioria dos sábios, é da opinião de que o zaká deve se tirar até das mercadorias. E também, dentre as coisas que não se dá ou que não é obrigatório tirar como zaká, é aquilo que a pessoa usa para o seu uso pessoal, como é o caso da sua casa, o seu meio de transporte, ou aquilo que a pessoa, por exemplo, tem para o seu consumo diário. Tudo isso a pessoa não deve ter, não é obrigado de tirar o zaká. Então, essas são algumas regras que Imam Shawkani rahimahullah mencionou aqui a respeito desses tópicos, que inshallah ta'ala iremos dar continuidade nas próximas aulas, no que diz respeito ao zaká dos frutos, como é o capítulo que vem a seguir. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا.